história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Agricultores protestam contra descaso do governo às invasões de terras por índios.
Fica o convite e esperamos que nós possamos apoiar esses produtores de Guaíra e Terra hoje.
Celular fora da escola já em 2025.
Comissões no Congresso pretendem acelerar a tramitação do projeto.
Palestra vai esclarecer sobre ratificação de imóveis rurais nas fronteiras.
E mesmo dentro da Fazenda Britânia existem algumas propriedades que não foram ratificadas em nenhum momento.
Baques e Sauer definem equipe de transição.
A gente quer fazer essa transição com muita calma, com muita sabedoria, né?
FAEP faz projeção da safra 24-25 e dos preços agrícolas.
Infelizmente, esse desenho de cenário de oferta e demanda ainda não é favorável para preços. A gente tem estoques ainda bons.
Inscrições ao desfile da 34ª Oktoberfest terminam hoje.
Os grupos, entidades, associações da nossa cidade, do interior da cidade ou os distritos, né, têm pelo menos 30 componentes.
Juiz expede alvará que regulamenta a participação de menores na Oktoberfest.
Vale salientar que a venda e distribuição de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos é proibida.
Maripá realiza o primeiro feirão de empregos.
Interessados devem se dirigir à Agência do Trabalhador.
Polícia Civil prende um dos autores de arrombamento de lotérica em Marechal Rondon.
A Polícia Civil de Marechal Rondon, através do setor de investigações, identificou um dos autores do furto qualificado.
Família agradece homenagens prestadas ao empresário Alcides Valdo.
Eu quero deixar já um abraço a todos que cooperam e cooperaram durante esse período tão longo e tão curto ao mesmo tempo e fizeram da rádio o que ela é hoje.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. César confirma a primeira morte por dengue no período epidemiológico.
Vítima foi uma adolescente de 15 anos.
Toyota Corolla é furtado durante pescaria em Pato Bragado.
Em outra ocorrência, ladrão invade residência e furta dinheiro, rifle e munições.
Iniciada a organização do 4º Prêmio Destaque Esportivo de Marechal Rondon. Segunda chapa para a eleição da OAB rondonense será lançada hoje.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Quarta-feira de tempo estável no Paraná. A presença de uma massa de ar quente e úmido favorece a formação de áreas de chuva. Além disso, a circulação dos ventos em níveis mais elevados na atmosfera também contribui para aumentar os índices de instabilidade no estado. Nestas condições, pancadas de chuvas com raios são previstas em vários momentos do dia. No geral, as precipitações ocorrem de forma mais desorganizada, mas com riscos de tempestades em alguns pontos. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 33 graus. Umidade relativa do ar, 50%.
Polícia Civil prendeu um dos autores de um arrombamento registrado em uma lotérica em Marechal Rondon, conforme detalhe o delegado Pedro Lucena.
A Polícia Civil de Marechal Rondon, através do setor de investigações, identificou um dos autores do furto qualificado praticado contra uma casa lotérica aqui na cidade de Marechal Rondon. Fato ocorrido na madrugada do dia 20 de setembro do ano em curso, quando mais de 3 indivíduos arrombaram a parte da lotérica e, por sorte, né, tiveram acesso a uma pequena importância em dinheiro e não conseguiram abrir o cofre. O objetivo dos indivíduos era realmente arrombar o cofre de onde iriam subtrair dinheiro. Um dos indivíduos foi devidamente identificado. Representamos pela prisão preventiva dele à justiça e o Ministério Público concordou com o nosso pedido e foi decretada prisão, e tal sujeito está recolhido na cadeia pública local. Agora o objetivo da Polícia Civil é identificar os demais indivíduos. Vale salientar que esse indivíduo é condenado pela prática do mesmo crime, fatos ocorridos em Foz do Iguaçu, e que ele está usando tornozeleira eletrônica. Portanto, a Polícia Civil vai investigar, e o nosso grande objetivo é chegar a identificar os demais indivíduos envolvidos nessa ação criminosa.
Toyota Corolla é furtado durante pescaria em Pato Bragado, Jorge Bahia.
Ocorrências de furto mobilizaram a Polícia Militar de Pato Bragado nesta terça-feira. Uma delas, numa residência no interior do município, onde a vítima informou que havia saído para um jantar e, quando retornou, encontrou a porta dos fundos arrombada. De acordo com o relato, foram furtados cerca de R$3.000 em dinheiro, bem como um rifle calibre 22 e cerca de 60 munições de calibre 22. Também em Pato Bragado, por volta das 19 horas e 45 minutos de ontem, compareceu ao destacamento policial militar um homem para relatar um furto de veículo. Disse que por volta das 11h30 estacionou um veículo Toyota Corolla de propriedade de sua mãe num porto à margem do lago e passou a tarde pescando. Ao retornar por volta de 19 horas, o veículo não estava mais no local. Alerta de furto foi feito às demais unidades policiais da região, porém o Corolla ainda não foi recuperado. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Uma manifestação popular marcada para esse sábado, dia 26, em Guaíra, servirá como protesto pelo descaso que as autoridades estão tratando as invasões de terras por supostos indígenas. Reportagem Gladstone Pacheco.
As recentes invasões de terras e o aumento da violência contra agricultores e suas famílias não podem continuar. É preciso que sejam unidas as vozes da comunidade regional em torno da defesa do direito da propriedade rural. Neste sentido, está sendo organizado para o próximo sábado, dia 26, uma manifestação popular pacífica. O ato será realizado a partir das 8 horas na Rua Francisco Murtinho, em Guaíra, e deverá reunir um grande número de produtores rurais, lideranças do agronegócio, autoridades políticas, dentre outras pessoas. Como forma de luto contra as últimas invasões de terras produtivas por supostos índios, especialmente nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, os organizadores pedem que todos os manifestantes usem camisetas pretas. O mais recente episódio aconteceu na manhã do último dia 17 de outubro, uma quinta-feira, quando supostos indígenas atacaram um grupo de produtores que iniciava o plantio em uma propriedade. Armados com flechas, lanças e pedras, os invasores atacaram e expulsaram os agricultores da área. O conflito resultou em pessoas feridas, incluindo um agricultor, que foi transferido para outro município da região em decorrência de ferimentos graves provocados em seu rosto. Dentre as lideranças do agro regional que estão mobilizando a população em geral para o ato deste sábado, está o presidente do Sindicato Rural de Palotina, Edmilson Zabot.
Estamos vivendo o momento mais inseguro com relação às invasões e à possibilidade de aquisições de terras para destinar a esses povos que invadiram essas propriedades. Como todos sabem, o oeste do Paraná é o maior produtor de proteínas animais. Tem no controle sanitário a sua base para poder exportar para o mundo as proteínas transformadas da soja e do milho, o frango, o leite, o peixe, o suíno, e que geram mais de 100 mil empregos na região oeste do Paraná. A forma que está sendo proposto essas aquisições poderão colocar em risco todo esse processo produtivo, que com certeza absoluta irá afetar a todos que de uma forma ou de outra convivem com o agronegócio. E aí pedimos o apoio, não só dos produtores, dos presidentes de sindicatos, dos diretores, que o comércio de uma forma em geral participe, porque esse será o grande afetado também. Os funcionários de grandes empresas também devem participar, porque os empregos estão em risco, em jogo, caso essa tragédia se concretize no oeste do Paraná. Esse assunto deve ser muito melhor discutido, avaliando todos os problemas sociais e econômicos que essas invasões estão causando para a população paranaense. Fica o convite e esperamos que nós possamos apoiar esses produtores de Guaíra e Terra Roxa, para que no momento em que vocês, de outras regiões do Paraná, tiverem essa mesma situação ou algo parecido, nós aqui do Oeste podemos ajudá-los.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Será realizado nesta quarta-feira às 18h30 na choperia Contém Chopp, lançamento oficial da campanha da chapa Advocacia em Ação, que concorre à eleição para a nova diretoria e conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Marechal Cândido Rondon. A chapa em questão, escrita como número 22, tem como candidata a presidente Dayana Gentilini, que hoje é secretária-geral adjunta da subseção local. Itamar Dallagnol é o candidato a vice-presidente. Conforme Dayana, o objetivo do evento desta quarta-feira é apresentar todos os advogados integrantes da chapa, bem como as principais propostas a serem executadas na próxima gestão, caso seja eleita presidente para o mandato de 3 anos, com posse no início de 2025. As eleições da OAB acontecem em todo o país no dia 22 de novembro. A eleição será por sistema online e poderão votar todos os advogados da subseção que tiverem em dia com a tesouraria da OAB. A outra chapa inscrita para a eleição da OAB em Marechal Cândido Rondon é encabeçada pelo advogado Leandro Marcondes da Silva. Novamente, o juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude da Seção Civil de Marechal Cândido Rondon, Renato Sigerza, expediu sentença regulamentando a entrada e a permanência de menores de 18 anos na Oktoberfest deste ano. O diretor da Proen, Tione de Oliveira, comenta sobre o documento e orienta os menores foliões a participar da Oktoberfest Marechal.
Pedido da Proen, o juiz Renato Sigerza emitiu o alvará para entrada e permanência de pessoas entre 14 e 18 anos de idade, munida de autorização do responsável legal com firma reconhecida e documento pessoal com foto no baile da Oktoberfest Marechal 2024. O evento acontece nos dias 25 e 26 no Centro de Eventos de Marechal Rondon e os menores de 14 anos só podem adentrar ao recinto acompanhados por um responsável legal. Lembrando ainda que a Copa Germânica funciona aos fundos do Centro de Eventos e é aberta a toda a população sem a cobrança de ingressos. Vale salientar que a venda e distribuição de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos é proibida e o Conselho Tutelar estará fiscalizando para que esse tipo de prática não ocorra no evento.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,53%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,72 para compra e para venda.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, iniciada a organização do 4º Prêmio Destaque Esportivo de Marechal. Palestra vai esclarecer sobre ratificação de imóveis rurais nas fronteiras.
E mesmo dentro da Fazenda Britânia, existem algumas propriedades que não foram ratificadas em nenhum momento.
FAEP faz projeção da safra 24-25 e dos preços agrícolas.
Infelizmente, esse desenho de cenário de oferta e demanda ainda não é favorável para preços. A gente tem estoques ainda bons.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Aconteceu ontem na Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon reunião de organização do 4º Prêmio Destaque Esportivo. Os responsáveis por inúmeras modalidades esportivas estiveram presentes à reunião. O evento agendado para o dia 10 de dezembro no Centro de Eventos do Parque de Exposições tem como objetivo reconhecer publicamente atletas e técnicos que se destacaram em termos de resultados nas modalidades que disputam. Premiação organizada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Outras definições serão divulgadas em breve. O Paraná deve registrar a maior produtividade e produção de soja e milho. Primeira safra na temporada 24-25. Reportagem César Reck.
A expectativa para a safra recém-iniciada é da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. O primeiro levantamento aponta área estável na safra de verão. Mesmo com a mesma área, a soja deve registrar maiores produtividades e produção com aumento de 21%. O Paraná deve colher 22 milhões e 500 mil toneladas. No milho, a situação é semelhante. O cereal deve reduzir área, como nas temporadas anteriores, mesmo assim registrar avanço de produção com 2 milhões e 600 mil toneladas. Conforme o levantamento, no trigo, a cultura, cujo Paraná é o maior produtor interior nacional, os problemas com excesso de chuva atingiram a quantidade e a qualidade do produto. Em relação aos preços, segundo a engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, a oferta e a demanda ainda não são favoráveis para o produtor, pois os estoques seguem em alta, por conta da boa safra norte-americana. Ela acrescenta que em curto prazo não há perspectivas de melhoras de preços.
Infelizmente, esse desenho de cenário de oferta e demanda ainda não é favorável para preços. A gente tem estoques ainda bons para soja, isso deve se consolidar. A gente teve uma colheita americana boa agora. Se consolidar essa safra brasileira também, nós teremos uma produção maior. Então, os estoques também, consequentemente, aumentam um pouco. De outra maneira, as exportações também vão ter um incremento. Para soja, para o milho, isso também ocorre. E o trigo é uma das poucas que a gente vai ter uma redução de estoque. Então, tivemos prejuízo de produção aqui no Brasil, também nos demais países da América Latina, Argentina principalmente. Então, o trigo é o único cenário que a gente vê redução de estoque e, consequentemente, redução de oferta. Isso pode afetar um ponto positivo para o produtor ter um preço um pouco melhor. E a gente espera que a demanda por soja e por milho também movimente um pouco esse mercado e traga alguma novidade em termos de preço, que agora, por hora, não se tem muitas perspectivas de melhora.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária apresentaram nesta terça-feira na Câmara dos Deputados projeto de lei que busca garantir o devido processo legal nos procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas do país. A iniciativa, liderada pelo presidente da Federação de Agricultura do Paraná, deputado Pedro Lupion, com apoio de outros parlamentares, como Sérgio Souza, Dilceu Esperafico, Tião Medeiros, entre outros, surge em resposta ao aumento de conflitos entre produtores rurais e comunidades indígenas, especialmente no Paraná e Mato Grosso do Sul. Na última semana, um episódio de violência ocorreu em Guaíra, no oeste do estado, onde um produtor rural foi atacado por um indígena enquanto realizava o plantio de soja. Em resposta, presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, destacou a urgência de medidas que protejam os produtores rurais. Segundo ele, é necessário proteger o direito de propriedade e garantir que o produtor não seja prejudicado pela demora nos processos de demarcação ou pelas invasões, que trazem prejuízos econômicos e sociais. Os produtores rurais com propriedades localizadas na chamada faixa de fronteira têm até o mês de outubro de 2025 para regularizarem a situação de seus imóveis. Reportagem Adriel Marcelo.
O descumprimento do prazo para ratificação pode implicar na perda da propriedade para a União. Para diminuir as muitas dúvidas dos produtores, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon está organizando para a próxima segunda-feira, dia 28, uma palestra para detalhar o assunto. O evento será realizado no auditório da Acimacar a partir das 13h30. Ainda há vagas, tanto para associados como para não associados, e o palestrante será Osvanir Frasson, o Bali, do Sistema FAEP. As inscrições podem ser feitas diretamente na sede do Sindicato Rural ou por meio do fone Whats 459-9817-0160. O vice-presidente da entidade, engenheiro agrônomo e produtor Sévio Mengarda, comenta a respeito.
A grande maioria das propriedades na região de atuação do Sindicato de Marechal Cândido Rondon foram ratificadas em algum momento na história. E por algum motivo, nas transcrições, essa ratificação não vinculou junto às novas matrículas. E o processo para fazer a transcrição da ratificação tem que ser feito junto ao registro de imóveis. Para aquelas áreas que são já ratificadas, que já foram ratificadas em algum momento na história, o processo é relativamente simples, porém tem que fazer toda a cadeia dominial, pode ser feita inclusive pelo próprio produtor, se tiver um pouquinho mais de conhecimento, de retirar as negativas das matrículas anteriores e das transcrições até o momento em que essa matrícula esteve ratificada e transcrever para a nova matrícula. Porém, temos algumas áreas que não foram ratificadas. São aquelas áreas de pouso, são aquelas áreas que estão dentro da fazenda Braviaco, aqui para baixo, um pouco para frente de Santa Helena, que a gente tem algumas propriedades também que não pertenciam à Fazenda Britânia, e mesmo dentro da Fazenda Britânia existem algumas propriedades que não foram ratificadas em nenhum momento. E é de extrema importância, inclusive aquelas que já estão ratificadas, fazer a transcrição para a nova matrícula, para a matrícula atual, no caso, e aquelas que não estão ratificadas, fazer todo o processo de ratificação sob pena de a propriedade passar a ser patrimônio da União a partir de outubro do ano que vem.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,77%, estando cotada a R$ 131. Milho saca tem alta de 1,71%, estando cotada a R$ 59. Trigo PH 78 tem alta de 2,56%, estando cotado a R$ 79. Mandioca amido 25%, R$ 585 a tonelada.
Após o intervalo, celular fora da escola já em 2025.
Comissões no Congresso pretendem acelerar a tramitação do projeto.
Bax e Sauer define equipe de transição.
A gente quer fazer essa transição com muita calma, com muita sabedoria, né?
Maripá realiza primeiro feirão de empregos.
Interessados devem se dirigir à Agência do Trabalhador.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Celular fora da escola já em 2025. Jean Fernando.
O Ministério da Educação e a oposição no Congresso estão trabalhando para aprovar ainda em 2024 um projeto de lei que proíba o uso de celulares nas escolas públicas e particulares, para que a medida entre em vigor já no ano letivo de 2025. As comissões de Educação e de Constituição e Justiça da Câmara, comandadas por parlamentares da oposição, pretendem acelerar a tramitação do projeto, que é consensual, e o MEC deve abrir mão de enviar um texto próprio. O texto que tramita atualmente na Câmara foi proposto em 2015 e já teve vários outros projetos apensados a ele. A expectativa é que o presidente da Comissão de Educação, Nicolas Ferreira, deve pautar a votação na próxima sessão do colegiado, que não tem data marcada, já que o Congresso vive a última semana de recesso branco antes do segundo turno das eleições municipais. Se passar pela Comissão de Educação, o texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Caroline de Tone, de Santa Catarina, onde também não deve encontrar dificuldades. Sendo aprovado ali, irá diretamente para o Senado, para que haja mais tempo de os senadores aprovarem o projeto ainda este ano. Apesar da promessa feita pelo ministro da Educação, o petista Camilo Santana, de apresentar um projeto com o mesmo teor, a pasta optou por endossar o texto que já tramita na Câmara para não retardar a aprovação. Sabe-se que o MEC está de acordo com as linhas principais da versão mais recente do projeto, que proíbe os alunos do ensino infantil até o quinto ano do ensino fundamental de levar celulares à escola, enquanto alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também os do ensino médio poderiam levar o aparelho na mochila, mas sem usá-lo, nem mesmo nos intervalos. As únicas exceções seriam o uso monitorado pelo professor em atividades pedagógicas ou nos casos de estudantes que precisem do celular por motivos de acessibilidade. A medida também tem amplo apoio da população, medida em pesquisas de opinião e de entidades da sociedade civil e do setor médico, como a Sociedade Brasileira de Pediatria. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Maripá realiza primeiro feirão de empregos, Maico Bicker.
O município de Maripá realiza o seu primeiro feirão de empregos na Agência do Trabalhador. O evento visa conectar trabalhadores em busca de oportunidades com empresas da região, fomentando o mercado local de Maripá e proporcionando uma plataforma para diversas ofertas de emprego. Durante o feirão, há a oportunidade dos participantes se candidatar a vagas em diferentes setores. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Maripá e a Agência do Trabalhador, que objetiva apoiar o desenvolvimento econômico e social da comunidade. Interessados em participar devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículos atualizados amanhã, das 9 às 11h30, na Agência do Trabalhador de Maripá. Para o Frente Ampla de Notícias,
Maico Bicker.
Prefeito eleito de Marechal Cândido Rondon Adriano Bax e o vice Vanderlei Sauer protocolaram documento no setor de protocolos da prefeitura, informando oficialmente ao prefeito Márcio Halber os nomes indicados por eles para a equipe de transição de governo. O início dos trabalhos da equipe está previsto para o dia 28 de outubro, conforme destaca o prefeito eleito Adriano Bax.
Tivemos na manhã de ontem, terça-feira, então, na prefeitura, protocolando então a comissão que vai fazer toda a transição, né, do governo Márcio Willa para Bax e Sauer. Então, para a gente entender todo o processo, né, como que está andando a prefeitura, como está sendo conduzida todas as secretarias, para a gente ter um alinhamento, né, um conhecimento mais aprofundo de cada secretaria, né. Então, nesse protocolo, a gente colocou dois nomes que são efetivos do município do concurso público, né, que é o Jones Luiz e o Roges, né. Também teve o Ângelo, que é assessor do Sauer, e o Gilmar, que é meu assessor também, junto nessa comissão. Então, agora a gente vai começar nos próximos dias, já conversamos com o prefeito Márcio, a gente quer fazer essa transição com muita calma, com muita sabedoria, né? Precisamos ter todo o conhecimento, e o prefeito Márcio deu essa abertura pra gente, é importantíssimo, né? Já tá também montando sua comissão, que vai facilitar bastante pro Bax, pro Sauer entender todo o processo, né? Eu acho que neste momento é bastante conversa, diálogo, né? Porque como a gente colocou na Marechal Cândido Rondon no caminho certo, então a gente precisa entender todo esse processo para continuar esse trabalho que o prefeito Márcio Willa vem fazendo e que é um trabalho magnífico para a nossa cidade de Marechal Cândido Rondon, né? Que vem numa crescente desenvolvimento em todas as áreas e a gente quer continuar esse fortalecimento. Então é importante essa transição agora, esse conhecimento, para já em janeiro, quando a gente entrar, já está com o pé direito, né? Trabalhando e já dando sequência em todos os trabalhos e também aquilo que a gente colocou no nosso plano de governo também já começar a colocar em ação, né? Então estamos nesse caminho aí. Agora só aguardar um pouquinho para a gente poder coletar as informações aí e eu acho que na semana que vem a gente já começa a fazer a transição aí para poder, no dia 1º de janeiro, tomar posse já e começar a fazer o trabalho que a gente colocou como proposta no nosso plano de governo.
A Copa Carl Schmitt tem jogos hoje à noite no ginásio Ney Braga entre Colégio Martin Luther e Rui Barbosa. Reportagem Antônio dos Santos.
Está acontecendo no município de Marechal Cândido Rondon a Copa Carl Schmitt, que vem transformando o dia a dia de muitas crianças, adolescentes e jovens nas disputas acirradas em cada partida. Nas categorias sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14, os jogos estão conduzindo famílias inteiras aos ginásios da cidade. Pais, mães, irmãos e avós vibram a cada lance, cada disputa e principalmente a cada gol que acontece. A Copinha pode ser, sim, uma vitrine para muitos bons atletas mirins que vem se destacando e quem sabe até para o futuro do futsal de nosso município, fazendo lembrança da Copa Gril Futsal, que foi campeã paranaense. A Copinha, como é chamada, é uma homenagem ao ex-treinador que por várias décadas esteve à frente da base da Copa Gril, Carl Schmitt. As equipes que estão disputando no sub-8, sub-10 e sub-12 são Colégio Martin Luther, Colégio Cristo Rei, Colégio Rui Barbosa, ACC, Copa Gril e Escola Coxa. No sub-14 são Colégio Martin Luther, Colégio Cristo Rei, Colégio Rui Barbosa, ACC, Copa Gril, Escola Coxa e Escolinha Ouro Verde. Na noite de hoje, quarta-feira, a partir das 18h30, teremos 4 jogos no Ginásio de Esporte Ney Braga, entre Martin Luther e Rui Barbosa, nas categorias sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14. O professor e técnico da base do Colégio Martin Luther, Roberto Nunes, fala sobre a competição.
Realmente, nós temos uma programação na Escola Martin Luther, né, que nós temos treinamento 3 vezes por semana, né? E nós estamos treinando essas equipes para chegar, né? Eu acho que o importante é a criança, né, entender que a competição existe o lado bom e o lado ruim dessa, principalmente nessas categorias que são menores, né? Que é a derrota e a vitória. Elas têm que entender que esse processo anda junto, né? Que ali se sente um pouquinho a dor quando a gente perde um jogo, a criança sente, a criança, ela assimila, mas lógico, e nesse momento, depois passou esse momento do jogo, vem a vida normal delas, mas ainda assim, depois nos treinamentos, a gente fica comentando, argumentando algumas coisas que aconteceu, as coisas boas e as coisas que também que não foram tão legais, né? Mas precisa assimilar, mas só que a gente vê a criança, isso ela passa rapidinho. A mesma coisa assim, perder um gol, daqui a pouco já pede desculpa pro companheiro, para você, a pureza da criança, isso é muito importante. Nós, talvez adultos, devia ter um pouco mais dessa pureza da criança nas competições, e a gente não tem, né? Porque é muito legal trabalhar com eles, essa Copa Carl Schmitt, uma excelente ideia também, homenagear essa lenda do futsal rondonense, que é o Carl, né? Que milhares de crianças passaram na mão dele, também passei por lá, então Então a gente tem que só agradecer, né? Nada mais justo, né? E nós, né, do Martin Luther, estamos nas quatro categorias e vamos jogar hoje com o Rui Barbosa, uma grande equipe lá treinada pelo Jean também, né? Um amigo meu, nós trabalhamos junto na Copa Agril e vai ser jogos bons, né? Quem puder ir lá assistir a partir das 18h30 lá no ginásio Ney Braga, vão ter quatro jogos da Copa Carl Schmitt.
Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, família Waldorf agradece homenagens prestadas ao empresário Alcides Waldorf.
Eu quero deixar já um abraço a todos que cooperam e cooperaram durante esse período tão longo e tão curto ao mesmo tempo e fizeram da rádio o que ela é hoje.
Inscrições ao desfile da 34ª Oktoberfest terminam hoje.
Os grupos, entidades, associações da nossa cidade, do interior da cidade ou os distritos, né, têm pelo menos 30 componentes.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
César confirma a primeira morte por dengue no período epidemiológico. Reportagem Claudinei Domingues.
A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou um novo informe semanal da dengue. De acordo com o documento, foram registrados 238 novos casos da doença e um óbito na última semana, somados aos dados do novo período epidemiológico iniciado em 28 de julho de 2024. O Paraná registra 24.297 notificações, 2.937 casos confirmados e agora uma morte em decorrência da dengue. O óbito registrado é de uma adolescente de 15 anos, sem comorbidades prévias, que residia no município de Abatiá, na 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio. No total, 350 municípios já apresentaram notificações da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 222 possuem casos confirmados. Informações sobre chikungunya e zika, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, também constam nesse mesmo documento. Neste período foram confirmados 10 casos de chikungunya, sendo registrados 187 notificações da doença no estado. Com relação a zika vírus, até o momento ocorreram 9 notificações. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Hoje é o último dia para as inscrições ao tradicional desfile alegórico da 34ª Oktoberfest Marechal Cândido Rondon. Inscrições podem ser feitas ainda agora à tarde, das 13h30 às 17h, de forma presencial na Secretaria Municipal de Cultura. Além de blocos, podem ser inscritos associações, clubes, entidades e instituições, conforme explica o secretário rondonense de Cultura, Júnior Nitzak.
Como parte das tradições culturais germânicas, acontece também o desfile alegórico germânico alusivo ao Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon 2024, na sua 34ª edição. E para a participação, seja de grupos, blocos, clubes, entidades e instituições, nós estamos até com o dia de hoje com as inscrições abertas para o desfile, que vai se realizar no dia 26 de outubro, no sábado, com o início previsto às 16 horas e com a concentração de todos os inscritos e interessados a partir das 15 horas. O local compreende a Rua Santa Catarina, entre a Avenida Maripá e a Rua Independência, com o percurso da Avenida Maripá, né, até Santa Catarina e seguindo até o Parque de Exposições pela Rua Ceará, na cidade de Marechal Cândido Rondon. Então, os pré-requisitos para participação, nós precisamos que os grupos, entidades, associações da nossa cidade, do interior da cidade ou os distritos, né, tenham pelo menos 30 componentes para que possam estar participando então do desfile, fazendo a sua inscrição aqui na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. É um momento de muita alegria, onde que esses clubes, blocos, apresentam toda uma configuração da sua mobilização para a participação da Oktoberfest. Então é um momento de muita alegria, também convidamos a comunidade de uma forma geral para prestigiar esse evento que acontece neste sábado, então a partir das 16 horas, passando principalmente pela Avenida Maripá, na altura da Rádio Difusora, até o semáforo da Rua Ceará e aí até o Parque de Exposições. É um evento muito bacana, de descontração, onde que as equipes se preparam muito para este grande momento, fazendo parte então da programação da Outubro 2024. Fica o nosso convite para todos participarem, prestigiarem, trazer a sua cadeira para a avenida e vivenciar esse momento de alegria, descontração junto à nossa Outubro Marechal.
Família Waldorf agradece homenagens prestadas ao empresário Alcides Waldorf. Michael Bicker.
Foi sepultado ontem no cemitério de Marechal Cândido Rondon o corpo do empresário Alcides Waldorf, que tinha 77 anos, sócio proprietário da Rádio Difusora. Por mais de 30 anos, ele dirigiu as emissoras AM e FM. Alcides também se destacou em outros segmentos, como imobiliário e no agronegócio. A família, esposa Ingrid e filhos Jed e Juliane e netos, juntamente com todos os funcionários da Rádio Difusora, agradecem as coroas e homenagens prestadas ao senhor Alcides. Vamos agora recordar uma das entrevistas de Alcides Waldorf com o comunicador João Marcos Gomes. Alcides fala um pouco sobre o início de sua vida, chegar ao Paraná e sobre como conheceu sua esposa, dona Ingrid.
Eu quero deixar já um abraço a todos que cooperam e cooperaram durante esse período tão longo e tão curto ao mesmo tempo e fizeram da rádio o que ela é hoje. Certamente o mérito é de todos. Eu acho que o maior mérito de quem trabalha o dia a dia aqui dentro, como vocês o fazem, eu ficava às vezes ausente atendendo os outros negócios que geram alguma renda dentro da empresa a qual constitui o grupo da empresa imobiliária Waldorf, construtora, locação, vendas. Então eu estou um pouco ausente, mas ao mesmo tempo eu estou presente todos os dias ouvindo o rádio na minha residência, dentro do meu quarto, ao lado da minha cama, onde está o rádio, que está há 43 anos o mesmo rádio lá, e que eu ouço a Rádio Difusora do Paraná para eventualmente fazer correções pequenas e alertar pessoas que pode ser fazer diferente, constatar erros pequenos que acontecem e colaborar com um pouco da ajuda que eu posso dar pela visão de mundo que Deus me deu. A pergunta que você me fez, Alcides Waldorf nasceu em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, todos sabem, e aos 22 anos eu vim para o Paraná e com uma muda de roupa, já bem com a roupa boa, já com meus pais, nunca nos deixaram mal colocados ou sem alimento que Deus nos deu durante uma vida. A roupa nunca faltou. Certamente o que eu me queixo um pouco hoje, quando eu me lembro pelo frio que eu passei. Eu nunca esqueço. Eu não passei nada de ruim durante essa vida ainda. A não ser as coisas que ocorrem normalmente na vida que a gente viveu durante esses anos todos. Mas o frio dói muito. Eu acho que o frio dói mais do que a fome. Eu imagino na guerra na Europa, quando houve a última guerra, quando em 43 tantas pessoas congelaram e morreram com fome, e com frio e com sede. Então, acho que o frio é um agravante maior do que a fome ou, de repente, a sede. Mas vamos à pergunta mais profunda que você me fez. Alcides Waldorf, jogador de futebol. Joguei futebol. Eu jogava com a camisa número 9 e chutava com os dois pés. E era bom, muito bom de cabeça. Cabeçava muito. E a qual depois, acho que com tanta batida que deu, fez eu pensar também na vida que se seguiu.
As cabeçadas ajudaram
para
definir.
E aí, num relato bem simples e bem rápido, meu avô morreu em Pato Bragado, lá na esquina do posto, aos 93 anos, e o coro da Igreja Batista foi lá cantar, e minha esposa cantava naquele coro. E eu conheci minha esposa no velório do meu avô, aos 93 anos. Foi o primeiro olhar que a gente deu um ao outro, nesse instante tão triste, mas ao mesmo tempo, a gente era jovem e não pensava tanto na morte como a gente pensa hoje, depois de 70 anos de vida, praticamente falta poucos meses. Mas eu casei com essa mulher que me acompanha até hoje, a dona Ingrid.
Você tinha que idade isso?
Ela tinha 19 anos e eu tinha 24 quando eu casei.
Residente em Pato Bragado.
Residente em Pato Bragado, mas eu já residia aqui em Marechal.
Já morava em Marechal.
Depois eu fui abrir uma oficina aqui em frente da rádio, onde tem hoje o Dine House. Eu tinha oficina mecânica. Aí por alguns 6 meses, eu puxei porco pro Ivo Petke.
Motorista de caminhão?
Motorista de caminhão.
Chegou a viajar para São Paulo?
Não,
Brasil?
Viajei depois para Clair Vinto, puxando combustível de Paranaguá. E aí fui funcionário do seu irmão Schwamber, bem em frente da Caixa Econômica, tinha uma loja que vendia tratores a Grale e motosserras e ferramentas e demais acessórios. E aí eu fui funcionário da Clair Vinter, do seu Valde Vinter, de grata memória. E durante o período de 2 anos, eu fiz 141 viagens a Paranaguá e entre elas algumas a Guarapuava, quando apertava muito, que faltava combustível, a gente fazia uma viagem por dia, ia de dia, de manhã e voltava à noite e já entregava combustível aqui em Marechal Cândido Rondon.
Isso aí já casado com a dona Ingrid?
Não, daí eu, depois de deixar de trabalhar com a Clair Vinter, eu já era noivo da minha esposa e aí eu casei no Lira, no atual, onde estava BP Front. Lá naquele local era a nossa festa, o culto do casamento foi na nossa igreja. E a festa era uma festa de 2 dias na época.
Era o Borgman,
no salão? Era o Salão Borgman.
Madeira ainda.
Isso. E a minha lua de mel eu passei no Hotel Rosa, em Toledo. Então, senhores, abrevia-se uma história que depois se...
Isso tudo no início dos anos 70?
70, correto. E após um mês aqui em Marechal Cândido, nós fomos morar nos Estados Unidos, em Chicago, eu e minha esposa.
Por que dessa aventura nos Estados Unidos?
Porque eu tinha um cunhado, Nestor, que morava em Chicago. E ele me convidou, disse, por que você não vem trabalhar de pedreiro nos Estados Unidos? E eu fiz como o Vale de Vinter era um grande plantador de pinos, eu fui lá, me registrei como administrador florestal. E fui pegar o visto em São Paulo e... Qual a minha surpresa? Que a pessoa queria conhecer Foz do Iguaçu e falou, diz, Alcides, você conhece Foz? Eu conheço muito bem. Diz, é muito bonito, o senhor tem que visitar. Ele bateu o carimbo em cima do meu visto e eu já estava pronto para ir para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos sabendo que eu ia ter dificuldade. Eu acho que o ser humano só cresce se ele passa dificuldade. Eu não acredito que pessoas crescem sem dificuldades. Todos têm dificuldades para subir. Nós saímos do Rio com 39 graus de calor, 37, também não posso afirmar. E cheguei nos Estados Unidos, ainda estava nevando. Eu tive que abrir a mala no aeroporto e tirar
Você e o frio têm um conflito. Quando criança, tem problema de frio. Chegou nos Estados Unidos, deparou com frio mais uma vez.
Nem consegui separar isso ainda, mas é verdade.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker. 13 horas, 5 minutos.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.